Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim para a gente falar do mercado do boi. Mercado que ainda está tateando aí nos negócios, mas a expectativa é boa para essa semana. Inclusive em São Paulo já ocorreram negócios de R$ 200. Não é uma referência ainda para os preços, mas é um sinal de que as coisas começam a mudar. A gente conversa agora com o Douglas Coelho, Radar Investimentos. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Esses negócios a R$ 200, eles não são referência, né, Douglas?
Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexander. Esse negócio de 200 aqui mostra a necessidade da indústria nesse momento, né? Os preços estão ganhando tração, mas a semana só está começando. Esse é um ponto fora da curva. A indústria estava tentando fazer ofertas de compra ao redor de 190. Não houve verão, o volume negociado foi muito pequeno, né? À toa que as escalas de abate atingiram as mínimas desse levantamento, né? Mas esse negócio de 200, apesar de ser um ponto fora da curva nessa semana, que está só iniciando, já mostra uma luz, uma referência para onde o mercado está indo.
Muito bem. E por que está caminhando nesse sentido, nesse movimento de alta? O que justifica, Douglas?
Bom, em primeiro lugar, acho que o fator que tem mais peso é o mercado interno, sem dúvida. A gente passou por 20 dias, 15 dias de um abate reduzido, né? Na verdade, a gente continua nessa situação. Tem frigoríficos que vão abater 2 dias a menos, né? Vão abater segunda, quarta e sexta aqui em São Paulo. Outros vão pular um dia ou outro. Abaixar o número de cabeças alocadas por dia. Havia frigoríficos que abatiam de sábado, hoje não mais, os frigoríficos não estão abatendo de sábado, então a gente tem, hoje em dia, um estoque de carne enxuto da indústria com uma demanda que estava praticamente adormecida, que estava quieta, né? Com a criançada fora das aulas, os universitários também fora das aulas, todo o setor de food service, que estava até um pouco mais acomodado, acordando agora em fevereiro, né? Então, essa retomada no consumo interno é esperada assim, para esse mês, quando a gente compara com o janeiro, que foi um mês mais calmo, mais frio.
Algum indicador de que esse consumo interno está mais aquecido já, Douglas?
Sim, a gente pode olhar para os preços da carne no atacado. Em meados da semana anterior, a gente via preços estáveis, quatro, cinco dias de preços estáveis, né? Lembrando que em janeiro todo, esses preços da carne vieram em queda consecutiva, um dia atrás do outro, um movimento bem claro, bem nítido. Então, do dia 23 até o dia 28, aí os preços ficaram estáveis. É possível que eles podem ter mostrado um fundo, né? E na sexta-feira a gente viu uma pequena elevação da referência da carne no atacado. Hoje ela se confirmou, a gente viu uma reação mais forte, né? Então, a demanda puxando e o estoque um pouco mais comportado, dando preço, né? Dando suporte para movimentos de alta da carne.
E como é que foi essa reação em termos de números, Douglas?
Hoje nossa referência aqui está em R$ 12,57 por quilo da carcaça. Essa é uma referência do mercado de carne com osso, mas o mercado de carne sem osso, o pessoal costuma chamar de caixaria, também ganhou tração para alguns cortes, principalmente cortes dianteiros.
Muito bem. Agora, e a exportação, Douglas?
Tá, as exportações hoje serão divulgados os dados oficiais da MD, que é às 15 horas. É esperado, sim, uma redução de volume em relação a dezembro, né? Mês contra mês. Dezembro é um mês bem forte, então janeiro já era esperado alguma queda de volume nesse sentido. Mas ano contra ano, a gente teve plantas a mais habilitadas, né? No final do ano passado. O ano contra ano a visão é construtiva ainda, né? A gente espera que o volume fique ao redor de 7%, 6% acima de janeiro de 2019. Agora, olhando para fevereiro, a gente tem tudo para ter um cenário mais construtivo para as exportações do que a gente teve em janeiro, né? E por quê? Porque hoje, oficialmente, a Bolsa da China abriu, o governo lá chinês mostrou um grande esforço em manter a indústria vital, né? A indústria de alimentos também se encaixa nisso, para retomar as operações, retomar as atividades lá naquele país. Então, a gente vê também que é o nosso principal importador de carne bovina hoje, que é a China, mais ativa em fevereiro, quando a gente compara com janeiro. Então, é uma combinação de uma reação no mercado interno, aqui no Brasil, né? Com também um maior apetite para o lado das exportações.
O mercado ele voltou a trabalhar, mas já tem demanda nova acontecendo? Estou falando do mercado chinês, Douglas.
Bom, houve sim algumas renegociações de preços, né? É, quando a gente olha o preço médio em reais por tonelada, comparando ano contra ano, o preço aí, vamos colocar, vamos comparar até dezembro para ser mais categórico, né? Um preço fechado, subiu 40%, né, em reais por tonelada. Então, subiu muito bem, não houve só aumento em volume, mas aumento em preço médio. É natural, o comprador, né, quando uma nova rodada de negociações começa, ele quer tentar puxar um pouco para o lado dele. Então, houve sim algum reajuste de contrato, né, nada gritante, né, mas que corrobora o crescimento de faturamento da indústria brasileira como um todo, porque houve aumento de preço médio com aumento de volume, e sim, os contratos estão sendo retomados aos poucos. A gente vê já indústrias de grande porte pagando preços mais altos, né? Não foi à toa que essa já travou alguma coisa de 200 aqui em São Paulo, então a gente pode afirmar sim que a gente vê novos negócios, a indústria retomando para esse segmento também.
Agora, a demanda chinesa faz sentido nesse momento, né? A gente tem aí todos os efeitos do coronavírus que deram essa travada nos negócios, uma pisada no freio aí, enfim, das movimentações, da circulação de pessoas e produtos. Mas, como você lembrou, o mercado voltou a operar lá na China, né, Douglas? Mas daí tem outro fator novo aí para ser analisado, que é a questão da gripe aviária, né? As aves, teoricamente o frango, era a proteína alternativa aí para os suínos, né? Que foi que teve grande consequência aí de perda de rebanho com a peste suína africana. E agora a gripe aviária, que potencial tem essa doença aí? E o que isso pode trazer de efeito, hein, Douglas, para a demanda chinesa, digamos assim?
Bom, um termômetro bom para isso, Alexandre, a gente costuma olhar também, é o mercado de ações, né? Até dando uma introdução na resposta. Mercado de ações, grandes bancos, grandes fundos, né? São players que fazem cálculo na vírgula de fluxo de caixa, né? De precificação de fluxo de caixa livre, de exportação. E hoje todas as indústrias do setor subindo com alguma força, né? A gente vê JBS subindo nesse momento 3,3, BRF subindo 4,1, Marfrig subindo 2,55 e Minerva subindo 2,43. Isso tem a ver, sim, com essa questão da gripe aviária na China que você comentou, né? Hoje pela manhã a gente teve notícias, né, que cerca de 17 mil animais de frangos foram abatidos lá justamente para tentar estancar esse surto de gripe aviária, e isso acontece num momento, né, em que o país como um todo está bem fragilizado, né? O próprio governo e o mundo todo está de olho lá, tentando fazer abafar um pouco mais esse consumo de proteínas exóticas, né? Isso, querendo ou não, carimba ainda mais, né, a intenção deles de comprar alguma proteína barata e de qualidade, que é o que o Brasil produz, né? Com um fluxo relativamente constante para os próximos meses, né? Para tentar estancar um pouco esse déficit. E não só na China, mas até paralelamente também, hoje a gente teve a notícia aqui que a OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, notificou o primeiro foco de gripe aviária em Israel, né? Então, o cenário não se concentra só lá na China. A gente já teve também notícias nas semanas anteriores na Europa e hoje também em Israel, né? É muito bom a gente ficar com esse radar, ficar com a antena ligada nesse ponto.
E a carne de frango, obviamente, é beneficiada, a carne de frango brasileira, mas a carne bovina também ganha espaço nesse sentido, né, Douglas?
Sim, exatamente. Quando a gente fala em proteína animal para a China, né, é claro que frango e suíno são proteínas mais baratas, né, elas competem com determinado maior vigor, mais ferrenha, né, mas a proteína de origem animal como um todo, ela é bem interligada, né? Quando uma proteína concorrente sobe, as outras também tendem a acompanhar. E a China, ela vem de uma base per capita relativamente fraca, mas constante, né? Então, o hábito alimentar lá, voltado para a carne bovina, tem crescido numa constante boa também.
E hoje saiu uma notícia de que o quilo do frango lá na China subiu, né? Que é um termômetro aí dessa preocupação, principalmente com a necessidade de reduzir plantel de novo, de ter que passar tudo de novo aí por aqueles problemas já enfrentados pela peste suína africana, no caso do suíno, né, Douglas?
Exato, exatamente. Infelizmente, o país está passando por uma situação delicada lá, não só na questão animal, mas na saúde humana também, que é bem delicado. Isso aí influencia PIB, influencia outros setores como um todo, né? Mas, querendo ou não, reafirma a necessidade, né, da Ásia, da China, em comprar uma proteína de qualidade com preços relativamente atrativos, que é o nosso core business, nosso carro-chefe aqui no Brasil. Né?
E você lembrou muito bem, né, a questão das carnes exóticas que fazem parte da alimentação dos chineses, elas tendem aí a perder força, né, Douglas? E a migração aí de consumo para as proteínas tradicionais pode beneficiar o Brasil, né?
Exato, exatamente. Acho que não só o governo chinês, mas o mundo todo está de olho nisso, né? Infelizmente, o caso que a gente vivenciou agora em 2020 foi um caso de emergência global, né? Não se concentra apenas ali na China, mas um caso desse tem reflexo mundial também. Então, é possível acreditar que daqui adiante o controle em relação a isso aí deve ser mais eficaz, mais ferrenho, sim. É difícil afirmar, né? Mas pelo menos nesse sentido deve correr, sim.
Quando que a gente deve ver efetivamente aí se a China realmente está retomando as compras, se o mercado realmente vai esquentar, enfim, se vier essa agressividade aí para a manutenção da indústria vital dos chineses, como prometeu o governo, em quanto tempo a gente vê isso repercutindo aqui nos nossos preços, na sua opinião, Douglas?
Bom, acredito que no final de fevereiro, março, a gente já pode ter uma leitura mais clara dos embarques, né, e dessa retomada. Agora, o mercado futuro é um bom termômetro também, né? Ele já estava na frente. Em praticamente 2 dias, a gente vê os contratos mais longos, né? O outubro está bem ligado à exportação. Historicamente, o outubro é o pico do volume embarcado do Brasil, né? Desde o dia 30 de janeiro, agora, na quinta-feira, ele já saiu na frente. Então, já mostra algum otimismo dos players que trabalham no mercado futuro, seja fundos, bancos, frigoríficos, pecuaristas, nesse sentido, né? O contrato saiu de 199, 198 e hoje está sendo negociado na verdade de 207. Então já mostra uma expectativa mais construtiva assim, com essa retomada.
Muito bem. Bom, vamos acompanhar os números, portanto, né? Hoje tem a questão das exportações, para a gente ver como é que ficaram as exportações aí, de carne bovina no mês de janeiro. Tem também essa retomada dos mercados, principalmente o mercado chinês, aí, voltando às compras, e a promessa de que eles serão agressivos aí nessa retomada das negociações ou da volta às compras. Vamos esperar para ver como é que vai ser essa reação e se isso respinga de alguma forma aí na formação de preços aqui no Brasil. Por enquanto, obrigado, viu, Douglas, pela sua participação.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, Alexandre. Um forte abraço e uma ótima semana.
Obrigado para você também, Douglas. Muito bem, tá aí então o mercado começando a semana aparentemente mais animado aí, vamos ver se consolida essa animação ao longo dos próximos dias. Deixa eu mostrar para vocês como estão sendo as negociações lá na B3. Para fevereiro, R$ 197,70, como o Douglas alertou, mercado futuro desde a última quinta-feira em alta, 0,64% de elevação. Para março, R$ 199,00, alta de 0,76%, e para maio, R$ 199,00 também, alta de 0,48%. O indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou a última sexta-feira a R$ 190,80, com uma queda de 0,16%. Ainda não refletindo o movimento de alta, portanto, que foi dado início no mercado futuro. Mas vamos ver se hoje o indicador já vem com alguma novidade aí. Lembrando que o indicador sempre é divulgado após as 18 horas e assim que o CPEA divulga lá no site deles, a gente aqui no Notícias Agrícolas também traz as informações para você. Muito bem, esse é o Mercado do Boi, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.